Meu caro Thiago Valenciano, antes de mais nada, quero cumprimentar o senhor, porque o senhor é uma pessoa bastante consciente, o São Paulino que sabe que a vida é difícil, né? Como todo mundo sabe. Mas, enfim, aproveitando essa sua consciência, essa sua capacidade de resiliência como São Paulino, né, que tem que se reinventar, a pergunta é a seguinte: o senhor deve estar acompanhando a liminar que suspendeu a reforma administrativa do prefeito Ulisses Maia. Toda aquela mudança que ele fez, pelo menos por enquanto, está suspensa. Né? Nós temos ali a ação, foi feita por um vereador, que é o Rafael Diogo Rosa. Como é que o senhor avalia essa questão? Quer dizer, o prefeito avançou, recuou a força e agora vai ter que desfazer as nomeações. Como é que a gente analisa isso, Thiago?
Exatamente, Gilson. Vai lembrar que agora está 1-0 para o vereador, né? Agora ele abriu a contagem.
É verdade.
Nós havíamos comentado aqui no assunto da política, dias atrás, que a questão estava posta e quem faria a decisão inicial seria a justiça. Tínhamos dito, olha só, o prefeito tem o argumento dele, falando que não houve aumento de despesas, que não houve aumento de gastos da máquina pública, e o vereador tem o argumento dele em relação ao 173. O que prevaleceu momentaneamente foi o argumento do vereador. E aí a justiça definiu que tem que ser exonerados os cargos comissionados e as funções gratificadas criadas a mais. Para o nosso ouvinte compreender, onde que está o cerne da questão? Está justamente naquela lei complementar 173, que ela foi aprovada, é uma lei federal, o governo Jair Bolsonaro aprovou essa lei, que é aquela chamada PEC da pandemia na época, né? Lembra desse nome?
Lembro.
Que todos os cargos públicos não poderiam mais ser criados, funções gratificadas ficariam suspensas, progressões, enfim, tudo aquilo relacionado ao funcionalismo público ficaria travado até o final do ano de 2021 e 2022 voltaríamos tudo ao normal. Curiosamente, ontem saiu uma manchete que nunca antes na história desse país, parafraseando o ex-presidente, tivemos um superávit tão alto em relação às contas públicas. As prefeituras do governo do estado, eles acabaram com o dinheiro em caixa. Então, quer dizer, foi feita a PEC da pandemia, mas na prática aumentou a arrecadação, porque as obras ficaram travadas, enfim, não adiantou tanto assim. Então, o pano de fundo dessa discussão entre a prefeitura e o vereador é justamente a questão da PEC 173, né? Que é da Lei 173, né? Que era a PEC da pandemia. Então, esse é o pano de fundo. Pode-se ou não pode-se criar gastos no setor público? Pode ou não contratar gente? Pode aumentar ou não função gratificada? Pode aumentar cargo comissionado, sim ou não? Então, é aí que está o cerne da questão. Baseado nisso, a justiça definiu que a prefeitura tem que exonerar imediatamente. Portanto, no primeiro round, o vereador saiu ganhando. Ele tem o argumento foi favorável à sua defesa, de que é necessário não aumentar os gastos temporariamente. A justiça compreendeu que a prefeitura, sim, aumentou a quantidade de despesas com o pessoal, e aí a prefeitura vai ter que fazer essa exoneração quanto antes. A prefeitura certamente deve recorrer, é normal, isso é comum, né? Não deixa de ser anormal não recorrer, a prefeitura não vai aceitar a decisão sozinha, e aí agora a gente vai ter que acompanhar mais uma série do desenrolar dos atos. Acontece que nós já estamos em fevereiro, praticamente acabando o mês, né? Porque fevereiro é um mês curto, estamos quase na metade do mês, e aí teremos mais 10 meses para acabar a vigência da 173 em relação à contratação de despesas. Então, a justiça vai ter que correr e definir isso o quanto antes, porque senão a reforma administrativa do prefeito vai ficar congelada, e aí a gente tem secretários que não são secretários, servidores contratados temporariamente em função gratificada ou em cargo, em comissão, instáveis, porque aí ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, e a lei não valendo temporariamente.
Tem gente que amanheceu sem ser secretário e ontem era, mas aí tem uma questão que é isso que você coloca. Quando você fala da PEC 173 de 2020, que é a ideia de que você tem, segundo o vereador, um gasto de 2 milhões e mais de 100 mil reais com essa reforma. E o prefeito fala que isso não aumenta as despesas, é um gasto a mais, mas que não vai alterar as despesas. Agora, tem um pouco a ver também, se me corrija se eu estiver errado, em que a gente tem uma redução de gastos em vários setores. Eu conversei aqui com, se não me engano, a Secretaria de Educação, de que houve uma redução com os gastos com as escolas. Tá, não, foi com o secretário da Fazenda, o Chiqueto. Ele falou, olha, houve uma redução dos gastos com a escola, porque as escolas estão fechadas, né? Agora elas vão voltar a funcionar. Tem alguns setores que foi home office, houve uma redução também de despesas com energia elétrica e tal. Quer dizer, a gente tem uma despesa que não aumenta, mas é porque também a gente está num período em que houve redução de gastos meio forçados, né? Claro, teve aumento de outros. É um negócio meio complexo, né? Uma coisa é aumentar a despesa num ponto no setor e não afetar os gastos na totalidade, né?
Exatamente, Gilson. Esse é o combate que eu faço desde o ano passado em relação a essa 173. Ela apareceu como uma grande novidade para o governo federal, uma coisa assim de outro mundo, revolucionária, que o Brasil vai ficar muito tempo agora sem gastar mais, que nós não vamos contratar a mais, que nós teremos economia, que isso vai gerar investimentos. Balela, mentira. A gente sabia que isso não iria acontecer, isso é corriqueiro da política e da vida também, né? Se vende o caos para depois trazer o benefício. E o benefício acabou não acontecendo, é claro. Só foi feito o caos e quem pagou o preço foram os pequenos funcionários públicos, aqueles que ganham R$1.000, R$1.000 e poucos, que ficaram com salários congelados. Foi o empresário que continuou pagando seus impostos e não viu os benefícios voltados para o seu setor. Foi o cidadão que continuou pagando seus impostos em dia, que não teve renegociação, que não teve desconto e também não viu a quantidade de investimentos aumentando no seu município. Então, observe que, se por um lado, e isso é óbvio, gente, tudo fechado, tudo parado, é óbvio que as secretarias vão ter economia. Isso não precisa ser um grande matemático, um grande conhecedor de administração pública para saber disso. Com dinheiro em caixa, o gestor acabou optando por criar mais cargos nas secretarias, enfim, foi uma escolha dele, uhum. E agora vai te acompanhar o desenrolar desse ato.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, a gente se fala amanhã, inclusive o balanço da semana, vai ter isso aí no balanço da semana, nós vamos falar também sobre Maringá como a melhor cidade para se viver, tem a greve dos motoristas que ainda não acabou da TCCC, amanhã tem pano para manga e não falta retalho, muita costura para a gente poder tricotar aqui também e falar um pouco sobre os fatos mais importantes da política da semana, perfeito?
Exatamente, Gilson. Amanhã a gente continua já com o Reginaldo Dias e a nossa equipe aí na CBN.
Falou. E a gente pode ter contato com o material do Thiago Valenciano pelo site thiagovalenciano.com.br ou no Instagram, @ Thiago Valenciano.